Programa Ponto de Vista.
Muito bem, programa Ponto de Vista, nós queremos recordar que este programa sempre é reprisado aos domingos, depois da missa, isto é, lá por volta das 20, 30 horas. Você que chegou agora, né, que ligou seu rádio agora, que seu celular, seu sei lá o que, né, está no carro, né, você está acompanhando, certamente ouviu alguma coisa, pode amanhã ouvir na íntegra também, indicar os seus amigos para que possam escutar. Então, nós recebemos agora mais um casal aqui, de namorados casados, né? Que é a Fernanda, que é o Fernando e a Marina. Mas antes eu quero mandar um abraço para o Joelcio, né? E para o Eurico, que são dois participantes da equipe Nossa Senhora de Fátima, que é a equipe da Mirella e do Ademir, que estão aqui também, né? Um abraço para vocês e parabéns. Fernando e Marina, quanto tempo vocês já estão namorando?
Bom dia. Entre namoro e casado, nós temos já 8 anos já. Temos 3 lindos filhos. Sim. E a vida se tornou mais bela no relacionamento a dois, depois que a gente começou a conviver em comunidade, né? A gente, sim, começou mais a praticar a fé. Então, Deus nos ensinou a fazer um namoro mais reto, mais certo, mais romântico, né? E a gente sentiu o verdadeiro amor um pelo outro, né?
Muito bem. Eu só vou aproveitar aqui, antes de falar com a Marina, o Luiz Aquino diz assim: avisa aí os namorados e casais que nunca se afastem um do outro. A distância acaba com qualquer relacionamento e não deixe de namorar nunca. Acabamos tendo um relacionamento de irmãos. Isto não é saudável, tá vendo? Deixar de namorar não é saudável. Tô frito. Mas de fato o Luiz tem razão, essa questão do afastamento, né? A pessoa começa a ter o outro como irmão e não como namorado, e não é porque a pessoa casou, isso que ele quer dizer, né? Não é porque a pessoa casou que a pessoa deve deixar de namorar. E como foi o encontro de vocês? Eu já uma vez já almocei com vocês, vocês me disseram alguma coisa, que vocês estudavam, né, juntos, e ele ia ensinar alguma coisa de material para você, e depois essas aulas ficaram mais longas, né? Já tem 8 anos já.
Como foi, Marina? Nós nos conhecemos na faculdade, né?
Sim.
Nem no curso de administração. E eu estava com dificuldade em matemática. E daí ele foi o meu professor, né? E nas aulas, no decorrer das aulas, surgiu mais que matemática, né? Aí nós começamos a namorar. E onde foi, onde tudo começou, né?
Uhum. E o namoro foi curto?
Foi 1 ano e meio.
Certo. E você, como é, eu perguntei para todos aqui, como vocês continuam namorando hoje? Quais são os espaços que vocês têm, né, para esse... Porque agora tem 3 filhos, né?
É, meio complicado. Mas a gente, daqui e dali, vai encaixando. Não, hoje a gente vai, então, vai sair, deixa as crianças com a mãe ou com a sogra. Ou vai na igreja, ou vai no shopping, dá uma volta. Porque a gente precisa, né, desse momento.
Certo.
Nós dois só, né?
Uhum. Inclusive, aproveitando que você vai na igreja, vai no shopping, no dia 12 nós teremos na catedral uma missa especial voltada para os namorados, né? De todas essas classes aqui, namorados de 20, 30, 40, né? E também os namorados de 1, 2, né? Que não casaram ainda. Vamos fazer essa celebração. E eu estou vendo que na São Carlos tem uma janta, né? Você poderia falar, Maria Helena e Rodolfo?
Sim, o Emaús está promovendo, né, no dia 12 mesmo, na São Carlos, um jantar dançante. Vai ter uma dupla, né, ao vivo, variados tipos de música, né, para os casais. E também nós vamos ter o jantar, né, para que a gente possa comemorar esse dia, coroar esse dia, né? Isso dentro ali do espaço, né, da igreja. A gente vai ter também alguns momentos para reflexão dos casais, além, né, de uma noite agradável, uma música legal, e o horário está marcado para as 20 horas, viu? Estão todos convidados.
Muito bem. O Luiz continua falando aqui, disse assim, olha, relacionamento é assim. Foi frases que ele encontrou aqui num site, ele até indicou, depois vou passar para vocês também, para vocês mandarem agora no Dia dos Namorados, viu? Relacionamento é assim, se não tiver física, química e biologia, acaba virando história. Tá vendo? Boa, Luiz, muito boa essa aqui. Muito bem. E a Nathalie, também, que é do grupo de jovens lá da Catedral, diz que está ouvindo o programa, que é muito legal, e parabeniza a todos, né, que estão participando e que são namorados. Agora eu queria entrar num tema, porque a gente hoje, falando de namorados como vocês veem, né, e como vocês já estão vivendo, a gente começa a se perguntar, e os outros namoros, né? Porque a visão de namoro hoje é muito diferente, né? Provavelmente um pouco diferente de quando você começou a namorar com a Demi, né, Mirella? E hoje em dia tem o ficar, a gente nem sabe mais o que é, né? É uma noite só, algumas horas, né? Numa noite só a pessoa fica com várias, né? Para vocês, não sei quem quer começar, né? Fique à vontade, quem quiser começar. Para vocês, como é que vocês observam esta realidade atual do namoro, se é que a gente pode chamar? Porque o namoro tem uma característica, né? Quer começar, Bruna? Aham. Porque ele foi passando o microfone para você.
Eu vi, ele foi. Discretamente. Bom, padre, eu como tenho dois irmãos aí entrando na fase da pré-adolescência, né? Nunca pode falar que já chegou, é sempre na pré. A gente acompanha um pouco, assim, essa geração, né? Estão muito novos ainda, né? 12 e 14. Ah, a Ana Flávia tá fazendo aniversário hoje. Beijo, Ana.
Opa.
Mona te ama, beijo.
Quantos anos?
14.
14 anos.
E essa questão do namoro, hoje, eu acredito, padre, que as famílias que têm uma formação cristã, têm essa caminhada dentro da igreja ou em comunidade, né, dentro de um sistema familiar, vamos ainda falar, normal, né? Eu acredito que essas crianças, esses adolescentes, terão um namoro como nós tivemos um namoro, onde eu vou conhecer a família, eu vou me dispor como pessoa. Mas o mundo, leia-se fora desse convívio familiar normal, né, fora da igreja, realmente está um pouco assustador, porque passa uma noite, passa uma balada e depois tudo bem, né? Mas assim, eu procuro, como agora nós estamos pensando em ter filhos, eu e o Lucas, a gente procura, padre, olhar para o lado bom, para os casamentos que deram certo, para os filhos que são bem educados, para esse mundo em Jesus. Porque se nós ficarmos olhando para o mundo fora, a gente trava, não continua um relacionamento, não desiste de ter filhos, porque realmente se a gente ficar se apegando no mundo que está aí fora, a gente não dá o próximo passo. Então eu acredito que os namoros hoje em dia, se forem entre pessoas de família, né, com vivência cristã ou vivência... Enfim, você entendeu.
Sim.
Eu acredito que são namoros também escolhidos por Deus, né? São passos que a gente tem que dar na vida também para a hora que chega. E acredito que existem namoros também que não deu certo, namoros onde a gente conhece a pessoa, convive
claro,
muito
é,
tempo.
Namoro é para isso mesmo.
Namoro,
né?
É para isso mesmo. E eu acho que isso faz parte também. Também é vontade de Deus para o crescimento, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta,
sim,
mas...
Sim, sim. Vamos continuar falando sobre isso, né? Agora, Mirella e Ademir, vocês têm um filho adolescente agora, né? Igual como o irmão da Bruna, ele tem 14 anos?
Tem.
Ela tem, fez 14, hoje o de vocês também tem 14.
Faz dia 25 de junho, Marcelo.
Aham.
14 anos.
E como é que vocês, essa perspectiva, né? Olhando para essa realidade, vendo um filho que se aproxima, logo, logo ele vai estar namorando, né? E aí você vai sentir saudade quando ele era criancinha.
É. Esses dias ele estava apaixonado até. Vai me matar.
Não fale o nome da pessoa.
Pode deixar. Então, o Marcelo até foi fazer uma viagem esses dias. Eu sentei, conversei muito com ele. Até a respeito do tal do ficar. Que o padre Crispim passou o material do CNBB pra gente. Eu fiquei apaixonada pelo material. Que vende lá na Damasco. Eu acho que todos poderiam comprar. E nesse ficar fala que hoje em dia você fica com um, com o outro. E a depressão, as doenças estão vindo por causa disso. Porque você usa a pessoa como um material descartável. E é muito triste isso no mundo de hoje. E eu falei, Marcelo, eu sei que você está apaixonado, que você já está na fase, que está querendo ficar, mas respeita como se fosse sua irmã. Pensa direito, se apaixona, conversa, não perde tempo, né? Porque depois você vai se sentir mal de ser descartada e ela também. Então, pra gente vem conversando muito com ele. Acredito que uma família bem estruturada na igreja é importantíssimo. É muito mais fácil. Mas a amizade também influencia bastante. Então, além da gente educar em casa, nós temos que preocupar com a amizade desses adolescentes.
Muito bem. Ademir, neste caso, né, você que é pai, e estamos falando de um menino, né? De um menino, geralmente as mães ficam mais preocupadas com as meninas. Em uma sociedade machista, parece que o menino fica um pouco mais soltinho, né? Para esse período do namoro. Como é que você acompanha esta fase bonita do seu filho?
O que eu vejo, assim, que as famílias, os filhos, eles hoje em dia eles querem muita liberdade. Eles querem ter liberdade, as mídias estão aí, então eles têm acesso a muita informação, mas precisa estar muito atento. É o que a Mirella falou, você precisa acompanhar as amizades dos seus filhos e a liberdade tem que ser vigiada. Nós temos que estar bem atentos ao ambiente que o seu filho frequenta. Isso também influencia muito. Então a gente procura levar os nossos filhos no ambiente que nós frequentamos também. Então eles têm um exemplo em casa de pai e mãe. Então a gente sempre fala o que é certo e o que é errado. E nem sempre o que eles veem na TV ou eles veem na escola é certo o que está acontecendo. Então a gente precisa estar realmente muito atento no ambiente que os filhos frequentam também.
Muito bem. Aqui tem umas frases que o Luiz mandou, né? O link, tem uma frase que diz assim, para vocês que são namorados, né? O beijo mais gostoso é aquele que foi trocado mil vezes com os olhares antes de chegar à boca. Depois tem outra aqui, né? Você sabe que no casamento eu falo assim, na saúde, na doença, né? Na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Uma vez eu falei assim, na beleza e na feiura, depois eu me arrependi, né? De feiura é uma questão muito, muito singular, né? Aí aqui tem uma frase que diz assim, a inteligência encobre a feiura, mas a beleza não disfarça a burrice. Frases para namorados que tem aqui no site, viu? E vocês que, o William e a Gislaine, que namoram, né? Diante desta realidade juvenil, que a gente vê sem tantos compromissos, né? É muito comum a gente, essas histórias que a Mirella e o Ademir trouxeram aqui, que eu até salientei, a gente ouvir com frequência, né? E depois chegando até casos muito mais graves. Eu lembro que um tempo atrás, um médico daqui, médico de criança, disse que tinha, parece que, 30 e poucas meninas, entre 11 e 12 anos, grávidas, né? São crianças, né? Então, certamente, isso não foi fruto de um namoro bem pensado, né? Foi fruto de um ficar da vida, né? Ele dizia mais ou menos isso. Como é que vocês, assim, com os seus colegas, vocês disseram que tem vários amigos também que namoram, como é que vocês acompanham esta fase diante dessa perspectiva tão aberta? Porque hoje a gente tem liberdade para tudo, né? Liberdade para tudo. Os pais hoje não tem mais, não sei se querem ser moderno ou se querem ajudar os filhos, né? Mas tem assim a porteira está aberta, né? Como é que vocês se portam diante disso? Como é que vocês acompanham os colegas de vocês em relação a esta questão?
Bom, em relação a essa questão, né, do ficar, a gente não tem, assim, não corre tanto um preconceito em questão ao nosso namoro, porque todos os nossos amigos, né, vivem o mesmo namoro, buscam o mesmo namoro que nós buscamos, né, que é um namoro santo, um namoro dentro da igreja. Então a gente não corre, né, essa certa preconceito, né, de falar assim, ah, vocês são careta, né, vocês não tiveram outras namoradas, são os primeiros namorados, vocês não ficaram com outras pessoas. E uma coisa que o padre falando, que me lembra muito, assim, o ficar, eu lembro a minha mãe, que ela falava pra mim, né? Ela fala assim, meu filho, lembra bem com quem você está, porque você vai ser aquilo que você é com as outras pessoas. Com quem você tá, você vai ser aquilo que você é. Se você anda com pessoas solteiras, pessoas que bagunçam, você vai ser um bagunceiro. Se você anda com pessoas certas, você vai ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Então, tipo assim, essa questão do ficar, em questão aos namorados que a gente anda, a gente não tem tanto isso, porque todos nós estamos inseridos dentro da igreja. Todos têm a mesma visão que nós temos, né? o mesmo mundo, nós convivemos no mesmo mundo, né? Aquele, o mundo da perdição, né? Que a gente fala assim, ah, vou para uma festa hoje, eu quero sair de lá batendo o meu recorde, né? Eu vou pegar quantas meninas eu puder. Que, como o padre falou, o homem hoje ele é visto na sociedade como um garanhão. Se ele fica com bastante meninas, ele é o rei da balada. Só que a gente, né, busca outras coisas, né? Não é isso que satisfaz. Eu, particularmente, antes de namorar a Gislaine, né? Quando aconteceu me assim, de eu ficar com alguma outra menina, essa questão, né, do prazer momentâneo, assim, eu ficava com ela hoje, depois eu não tinha mais nenhum contato, isso me deixava vazio, né? Eu sempre procurava alguém para suprir as minhas necessidades, né? Dos problemas que eu tinha em casa, alguém que eu pudesse conversar. Então, tipo assim, eu sempre pedi a Deus uma namorada correta. Então, a questão do ficar não correspondia ao que eu queria, que era uma namorada. Então, ficava o vazio dentro de mim, faltava algo, né? Então, acho que é mais ou menos essa questão.
É, isso que o William falou é bem interessante, porque hoje as pessoas entram no mundo de namoro, primeiramente através do ficar. E isso é eles entram para um mundo de namoro muito superficial, onde eles estão buscando as necessidades deles. E eles esquecem que o outro que está do lado também tem necessidades e precisam ser atendidas. Então, assim, não sabe dosar. E aí é onde a pessoa começa a ficar vazia. Onde a pessoa não é correspondida e ela começa, então, a ficar frustrada. Então, assim, nós vemos os relacionamentos de hoje, eu e o William mesmo, assim como os nossos amigos da igreja, muitas vezes nós somos vistos como ETs.
É verdade.
Né? Na sociedade de hoje. É, por exemplo, eu tenho amigos de faculdade que falam, nossa, mas você namora já 2 anos e meio, como que você ainda aguenta? Sabe, é uma coisa bem assim, as pessoas ainda têm um certo preconceito contra isso, contra um namoro santo, um namoro de igreja. Mas a gente tem que estar firme com o nosso pensamento, o nosso olhar na direção que a gente quer seguir. E isso é o que vai levar a gente para o caminho que a gente deseja. Eu e o William, nós assim, temos como base já a nossa família. Nós crescemos dentro da igreja. Então, assim, isso foi uma coisa que ajudou muito a gente. A gente não se conheceu perdido no mundo. A gente já se conheceu dentro da igreja. Isso foi uma coisa que contribuiu muito para o nosso relacionamento. É, para os namorados ou pessoas que pensam em chegar, que estão pensando em ter um relacionamento mais sério, nós seguimos um livro, Namoro. Assim, não seguimos, nós lemos como base, é muito interessante, é do professor Felipe Aquino, nós conhecemos através de um casal de amigos também, e assim, não é um livro, aquele livro chato, é aquele livro assim, é da atualidade, mas você fala, nossa, eu fiz isso hoje, eu não percebi, mostra cada coisa errada, mostra a realidade que a gente vive, e assim, coisas que a gente faz errado, e a gente nem percebe, por coisas assim, tão pequenas, tão minúsculas. É bem interessante.
Falando do professor Felipe Aquino, ele virá em Adorados no dia 21 de setembro, né, para a Jornada Diocesana da Família. Então, já começa a dar uns nomes já, que não vai caber a catedral, certamente, dessa vez, né? E a Rosângela Simlo, que sempre participa conosco aqui, a nossa amiga, né, ela diz, olha, bom dia, eu e o Pedro, que é o esposo dela, temos 30 anos e 11 meses de casada. Lembra até dos meses, viu? Então, para manter a chama do amor acesa, é preciso diálogo e perdão. No início, tudo é maravilhoso, né? Depois começam as dificuldades, como questão de doença, de desemprego, né? Filhos. Então, é preciso ver no eterno namoro que as qualidades superam os defeitos para que viva em paz, né? Aliás, os defeitos existem para a gente crescer também. Então, um abraço para Rosângela Simlo, que participa aqui hoje conosco através do Skype. E depois também, todos os dias, ela sempre está antenada nesse programa, né? Difícil um sábado que ela não mande a sua opinião. Obrigado, Rosângela. Um grande abraço para você. É, queremos, portanto, lembrar e convidar novamente para as duas festas. Festa no São Carlos, que é um jantar dançante, e depois a festa na Catedral, que é a parte litúrgica também. Bruna, você falou durante a sua primeira fala sobre essa questão do acompanhamento, né? É, o noivado é um período de namoro, né?
Sim.
Você poderia detalhar um pouquinho, assim, como foi para você e o Lucas, é claro, como foi para vocês esse tempo de namoro, noivado, né? É, acompanhado diante da igreja, porque a Gislaine falava de fato dessa questão que as pessoas acham que as pessoas que estão na igreja, que namoram, que têm essa perspectiva, são ETs, né? Aliás, a concepção de família, hoje, quando a gente fala em alguns ambientes, é de prisão, né? Casamento vem de casa, né? E mento, quer dizer, sedimentado na casa, né? Mas em alguns lugares a pessoa diz logo assim: você vai se prender a fulano? É cadeia para muita gente, né? Casamento é chave de cadeia. É. Né? Portanto, vai se enforcar. É isso mesmo, Lucas. Né? Vai se enforcar. E faz uma pressão danada. A gente vê isso nos ambientes sociais, né? Como é que você, durante esse período, você sentiu essa preparação, né? Que pontos você destacaria? Porque a gente sabe que um casamento não é brincadeira, sobretudo quando nós vivemos num mundo de muitas facilidades, né? Onde os relacionamentos são frágeis e onde outras pessoas querem entrar no relacionamento da gente também. É muito facilzinho, né? Uma moça atacar um marido por aí, um rapaz atacar uma esposa por aí. É a coisa mais simples do mundo hoje. No Facebook, então, né? As cantadas, até o coitado do padre leva a cantada no Facebook, né?
Padre, eu acho que, tenho certeza, são escolhas. Esse período do noivado, em que nós passamos acompanhado pela igreja, foi de extrema importância, de um profundo amadurecimento meu e do Lucas, como casal. Por quê? Diante da pessoa que estava nos orientando, diante do nosso grupo, que nós também tínhamos o grupo de noivos, a gente tinha questões como filhos, como relação sexual, como casa, relacionamento, quando um está doente, quando o outro não está, que a gente discutia, que a gente perguntava e que aquilo era embasado na própria Bíblia, na palavra de Deus. Então, nada do que a gente viveu foi num achismo, foi num alguém que disse, não, foram ensinamentos que estão na palavra. Então, isso para o nosso casamento hoje, porque assim, no início são só rosas. No início não são só rosas. O início hoje em dia é muito difícil. Por quê? Viemos de duas casas diferentes, duas famílias diferentes. E viver na mesma casa, seguindo aquilo que Deus quer, que é o nosso propósito, que é onde está o nosso olhar, não é tão fácil. Mas também, nesse período, nós conversamos sobre isso. Conversamos sobre as estações que você me lembrou. Então, num dos primeiros encontros, o Padre Crispim falou para nós. O relacionamento, o casamento, são como as estações do ano. O verão, a primavera, aí vem o outono e a frieza do inverno. Mas depois, logo volta a primavera.
E a gente tem que aproveitar o inverno para se cobrir direitinho, viu?
É verdade. Então, esses ensinamentos, esse embasamento que nós tivemos hoje na nossa casa, se a gente se afasta um pouquinho, eu logo pego o terço e falo, amor, vamos rezar o terço junto? E só esse simples gesto de nós estarmos os dois voltados a Maria, a Jesus, rezando o terço, já nos alivia o coração. Então, esse período de preparação para o casamento, que hoje em dia é muito importante, temos essa possibilidade dentro da igreja, temos essa porta aberta. Então, é mais uma vez um convite. E eu faço esse convite a todos os meus amigos. Até tem uma amiga minha que está acompanhando. Você está acompanhando, que é a Tabita?
Ela é minha amiga. Depois você me dá o celular dela, que eu preciso marcar um encontro com ela.
E eu falei, Tabita, vai, procura o Padre Crispim. E eu falo isso para todas as minhas amigas. A gente fala para os amigos do Lucas. Porque é aquilo que preenche, né? O Lucas não basta para mim e eu não basto para ele. O que basta para nós dois, para o nosso casamento, é aquilo que Deus coloca dentro do nosso copo, do nosso copinho, né?
Muito bem. E lembrando que segunda-feira, lá na Catedral, nós vamos começar já um novo grupo de noivos, né? Acho que são 7, mais ou menos, né? Porque tem uns que casam mais para frente, uns já casaram agora, e a gente tem que ir de acordo com o calendário deles, né? Mas segunda-feira, depois da missa de São José de Anchieta, nós vamos começar esse novo grupo também. A Gedalva está participando conosco aqui pelo Facebook, né? Ela foi casada durante 25 anos, hoje é viúva, trabalha na Pastoral do Batismo. Ela diz assim, falar do amor é muito bom, né? E melhor ainda é viver, segundo ela. Porque o verdadeiro amor nos liberta. Só ama verdadeiramente quem é livre. Isto, de fato, é verdade. Quem não é livre não é capaz de amar. Nós precisamos fazer um breve intervalo, depois retornamos falando ainda sobre o Dia dos Namorados e todos os seus desdobramentos. Até daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.